Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a você que assiste nosso episódio. E é isso que eu tinha para dizer. No episódio de hoje, eu converso com Antônio Azevedo, que é economista e cofundador da Inel. Ele atua na área de estruturação de family offices e também é professor convidado e palestrante sobre esse tema em vários assuntos e eventos internacionais. Já trabalhou no mercado financeiro como gestor de recursos, infusões e aquisições, além de exercer essa função como consultor estratégico, né, e financeiro para empresas. Vamos lá para o papo que está legal.
Fala, Tony. Obrigado aí por estar participando, por ter aceitado o convite para vir conversar aqui no E é Isso, que eu tinha para dizer. Tony, você veio assim, você na verdade trabalha com economia há bastante tempo já, e você inclusive lançou um livro que fala sobre isso, né, sobre a gestão de family offices. Foi lançado pela editora Book. Conta um pouquinho aqui para a gente sobre o livro.
Beleza, Cláudio. Obrigado. Vou falar então aqui, começar pelo livro. O livro chama Família Investidora e Family Office. Saiu a primeira edição em 2017, já está na segunda edição. E a gente está com tradução em espanhol e uma em inglês saindo agora. O livro, na verdade, ele nasceu quando eu e meu sócio na época na Inel, que é uma empresa que a gente montou para trabalhar com family offices, fomos chamados de fazer um curso em Porto Alegre. A gente nunca tinha parado, na verdade, para colocar no papel os conceitos e tudo que a gente fazia no nosso trabalho. Quando a gente colocou e fez o curso, foi super legal, a gente viu que tinha um negócio legal, resolvemos fazer um e-book, já achamos que o e-book estava bem legal, virou um papo com a Book, a editora lá de Porto Alegre, e acabou virando o livro, né? O conceito por trás do livro é exatamente da família investidora e do family office. Então, a gente está falando aqui do universo de famílias que têm patrimônio muito grande e que precisam gerenciar esse patrimônio através de diferentes gerações. Tá? Normalmente tem uma empresa, né, um negócio que muitas vezes a origem pode continuar ou não com a família. O conceito de família investidora é olhar todos os ativos, incluindo ou não a empresa, se tiver como parte do patrimônio e pensar isso no longo prazo, através de diferentes gerações. Então, esse foi o objetivo do livro.
É um momento de passar o bastão na família. Que se enquadra normalmente, quando as pessoas vão procurar, quando as famílias vão procurar esse family office, é isso?
Pode ser. Muitas vezes sim, não necessariamente. Pode ser também a venda da empresa, que gera uma liquidez. Mas tipicamente tem algum evento que começa o processo ou que traz à tona essa necessidade de organização melhor.
Entendi. Eu não sou a melhor pessoa para conversar sobre economia. Tive alguns rudimentos, né, ao longo da minha trajetória aí, mas eu não sou mega conhecedor. O que eu imagino aqui, assim, pelo menos o que me veio à cabeça pensando em family office, seriam empresas que, por acaso, familiares, né, que foram dando certo, chegou um ponto que elas precisam ter algum tipo de gestão mais profissional nesse sentido. Independente se a empresa está continuando familiar ou se ela está querendo terceirizar. Quando eu penso em family office, eu imagino esse cenário. Estou certo ou estou errado nesse entendimento?
Não, tá certo. Em linhas gerais é isso mesmo. Olhando mais do que a empresa, olhando o patrimônio todo da família, né? Mas é pensar de maneira profissional, um longo prazo, trazendo a família toda para pensar junto e principalmente colocando os objetivos da família como norteador desse processo, né? Então é um paralelo. O Brasil é tudo muito novo. De uma maneira geral, inclusive esse conceito de family offices. Sabe, tem algumas famílias que estão organizadas há mais tempo, Votorantim, os Hermílio de Moraes, mas tipicamente são coisas de 15, 10 anos ou menos.
Se você pensa o conceito do family office, na verdade, tudo bem, ele está sendo aplicado num contexto que é uma família que tem um pouco mais de grana. né, que tem um pouco mais de patrimônio para ser administrado, inclusive. Mas é um conceito que ele poderia ser aplicado em uma pequena escala, pensando em economia doméstica também, ou não? Ou, por exemplo, seria uma economia doméstica extrapolando para um caso de muito sucesso? E daria para fazer esse aplicar conceito do family office no sentido inverso, para ajudar também famílias e a economia doméstica no âmbito menor mesmo de poder aquisitivo?
Sim, claro. Dá para pensar, sim. Especialmente se alguém que tem um patrimônio mesmo em escala muito menor é diversificado. Mas as lógicas deveriam ser parecidas, sim.
É porque, assim, eu vejo que o conhecimento de economia, no modo geral, no Brasil, é muito baixo, né? Assim, não sei nem se você concorda, mas parece que me faltam fundamentos de economia, inclusive economia doméstica, que deveriam ser passados, sei lá, no ensino talvez básico ou fundamental, né, para que a população, de uma maneira geral, pudesse ter um pouco mais familiaridade com conceitos sobre dinheiro, sobre economia.
Acho que não só de economia, né? Falta, na verdade, bastante coisa, muitas vezes. Infelizmente, assim, nem o básico. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem, né, conceitos de economia na escola. Mas sim, acho que até para quem quer montar um negócio, mesmo que seja uma loja, conceitos que deveriam ser mais bem entendidos como capital de giro, né? Você precisa, para começar um negócio, colocar um dinheiro para comprar o estoque, começar a girar, fazer suas vendas, enfim. Eu vejo de uma maneira geral que você é muito pouco conhecido, entendido, muita gente nem pensa nisso quando vai fazer as coisas, mas trazendo para a economia doméstica que você tinha falado, é verdade, conceitos como o dinheiro ao longo do tempo tem valores diferentes, né? 1 milhão hoje é totalmente diferente de 1 milhão daqui a 1 ano. Na verdade, você está perdendo dinheiro caso tenha inflação, que normalmente é o que acontece no Brasil. Coisa simples mesmo que poderiam ser explicadas e melhor entendidas.
Eu estava lendo um livro recentemente, que o cara. Aquele livro, é um livro até famoso, é o Sapiens. E ele aponta em algum momento no livro falando sobre como que o dinheiro foi uma das invenções humanas que permitiu, né, maior acumulação, enfim. E ao mesmo tempo, como é que ele se baseia praticamente na confiança, né? As pessoas acreditam que uma nota que foi impressa ali com valor de 10 reais, tem um valor de 10 reais, ou compra equivalente a 10 reais, né? E esse tipo de conceito, eu acho que eu estou falando sobre economia, que as pessoas não têm, né? Tipo, isso não é ensinado a ninguém, né? De uma maneira ampla. Claro que se você for para uma faculdade, alguma coisa assim, você vai aprender esse tipo de conceito de valor, mas isso não é normalmente debatido e não é explicado, né? Para uma população maior.
Sim, acho que faria sentido, sim. Na própria faculdade, eu acho, eu fiz faculdade de economia, e imagino que nas outras faculdades todas tenham até, por obrigatoriedade, algumas cadeiras no começo sobre outros temas. Então, a gente tinha, por exemplo, uma de introdução a direito. E no fundo, ninguém que não tem um interesse grande em se aprofundar no tema aprende muito, assim, da maneira como é dado ou colocado, que é muito superficial. Então, fica cada um na sua caixinha também, eu acho que também não é legal. Economistas deviam saber mais direito, filosofia, história e por aí vai.
A sensação que eu tenho, às vezes, e aí você me corrige se eu estiver muito errado, é que às vezes me parece, principalmente vendo notícias de economia de um modo geral, tá? É que parece que o economista está muito encastelado, às vezes, está um pouco fora, está um pouco distante da ponta, né, do que tá acontecendo nas ruas, digamos. Não que a pessoa não tenha conhecimento, ela tem, obviamente ela está trabalhando com isso com várias outras ferramentas intelectuais que ela tem, mas às vezes parece que é muito distante essa, o que ele está falando e que a população está ouvindo. Falta uma tradução desse conceito, ou você acha que realmente rola essa distância entre quem está propondo tipo de políticas econômicas e tal e a ponta da população?
Não, eu acho que falta, sim. Acho que falta falar uma linguagem mais clara, com certeza. Toda profissão tem o seu código, né, próprio, e parece que é uma coisa muito, muito sábia, às vezes, né, você falar umas palavras, mas acho que é normal, todo mundo acaba incorporando aquilo no linguajar e muitas vezes nem percebe. Na outra ponta, dificulta a mensagem chegar, né? Acho que boa comunicação é um problema que eu acho que deveria ser melhor atacado de uma maneira muito, muito geral, nas empresas, né? Aqui a gente está falando dentro das famílias, por exemplo, no Family Office. Muitas vezes as pessoas estão falando coisas parecidas ou poderiam se entender, mas tem alguma barreira ali de linguística por esses códigos, pelo jeito que se coloca, que atrapalha muito isso, tá? Mas eu concordo, assim, o economista entra nisso, e acho que se o outro lado não entende, desconfia ou muitas vezes não passa a informação correta sobre o que está acontecendo na ponta, como você colocou, e vai truncando a mensagem no meio, né? É um pouco a velha surda da Praça é Nossa, né? Tá, ficou uma coisa meio absurda, às vezes, muito parecido.
É. Não, eu extrapolei para ter uma distância bem maior, mas eu imagino que você passe por isso até nos próprios family offices, talvez. De repente você vai, né, você com o seu escritório, enfim, talvez vão chegar num cliente, num family office, e talvez esse próprio cliente talvez não tenha esse entendimento todo na economia. Talvez isso possa até criar algum tipo de ruído, né, entre o entendimento que você está querendo levar e o que eles estão realmente percebendo nisso e o valor, né, que tem e como é que é importante essa gestão profissional.
Sim, eu acho que o próprio desentendimento gera um medo, né, das pessoas não querem participar ou talvez não querem conversar sobre os assuntos que muitas vezes são importantes no caso específico de famílias, essas famílias às vezes têm alguns tabus ou acham que tem um tema que jamais pode ser atacado porque vai causar um grande problema e se resolve muito facilmente. Muitas vezes por ter esse problema de comunicação mesmo.
Entendi. E vem cá, a sua carreira profissional, ela não começou com Family Office, ou começou? Como é que você caiu? Como é que você chegou nisso, eventualmente?
Não, eu fiz gestão de recursos, trabalhei com fusões e aquisições, muito focado em instituições financeiras, depois montei uma empresa de consultoria que trabalhava muito com empresas familiares e foi com esse trabalho com as empresas familiares que acabou surgindo esse assunto do family office mesmo, porque por trás das empresas familiares tinham os donos e as famílias que tinham o resto do patrimônio, digamos, que precisava ser organizado também, uma vez que viam uma organização, processos e para usar uma palavra dentro daqueles códigos, a governança sendo montada, queria extrapolar aquilo para o resto do patrimônio. Então foi um pouco sem querer querendo, digamos, né? E aí pô, vi que era legal, que não tinha tanta gente fazendo isso, ou não da maneira como estava pensando. Na época, meu sócio era um francês, que tinha vindo para o Brasil, tinha conhecido trabalhando num banco internacional, ele queria ficar no Brasil, a gente montou a empresa, e na Europa esse conceito já é conhecido há muito mais tempo. As famílias mais antigas e essa organização, então ele ajudou muito nesse processo também para trazer esse conceito de lá, a gente adaptar um pouco para a realidade brasileira, tentar colocar numa linguagem que fosse mais fácil, comunicar de uma maneira mais clara, e foi assim. Então, foi indo, né, digamos.
Entendi. Parece, inclusive, que é um mercado que tem muito espaço, né, para crescer, né? Não me parece ser uma prática tão difundida aqui no Brasil.
Principalmente com a nova geração, né, assumindo os negócios familiares, e são pessoas, essa geração de 20, 30 anos, são pessoas que querem mudar muita coisa, que é bem interessante, né? Desde a perspectiva social, ambiental, a maneira como os negócios são feitos, até o tipo de impacto que elas querem ter mesmo na sociedade.
Entendi. Acho que pode ter uma relação um pouco também com o fato de nos últimos 20 anos, né, a gente ter passado por uma grande transformação de comunicação, com internet demais, né, com rede social. Acho que possibilitou bem essa troca de práticas e de ideias fluindo de um lado para o outro, né? Acho que um reflexo talvez tenha sido a própria bolsa, que nos últimos 20 anos cresceu bastante em relação ao que ela era, né? Me parecia ser uma coisa muito mais hermética e restrita. E nos últimos, sei lá, 20 anos, por exemplo, ela tem ganhado cada vez mais popularidade. Não que ela seja super popular, né, que nem, sei lá, a padaria, mas ficou muito mais próximo das pessoas, né?
Inclusive, interessante, na própria crise agora, né, que a bolsa caiu muito e no mês de abril, se eu não me engano, 300 ou 400 mil novos CPFs na bolsa. Mas ainda é um número muito baixo, mas antes você compara isso com os Estados Unidos. Mas comparado com 15 anos atrás, não tem comparação, de fato. Tá se popularizando. É óbvio que no Brasil tem uma barreira que é a própria capacidade da população de fazer poupança. Você tem uma parcela enorme da população que não consegue, nem tem poupança mesmo. Então, não dá nem para pensar nisso. Mas dentro do que é possível, tem crescido muito, sim.
Mas esse hábito da poupança, você acha que é uma coisa, um hábito social, cultural, ou é realmente sobre que faz parte do pacote completo de desenvolvimento brasileiro, que ainda a gente está, obviamente, alguns passos atrás de países desenvolvidos, né, como a Europa e Estados Unidos?
Até a questão da renda, né? Tem até um certo ponto ali onde a sua renda mal é suficiente para as necessidades básicas. Então, não dá realmente para pensar em poupança. Muitas vezes as pessoas têm dívidas, né? E para conseguir fazer o que elas querem. A partir de um certo ponto, pode entrar aí um hábito cultural, até que você estava falando da educação financeira, pensar na importância disso a longo prazo, especialmente poupar agora para consumir quando você já não consegue mais, digamos, gerar tanta renda. Então acho que é um pouco de tudo, né? O nível de desenvolvimento do país que é muito mais baixo, comparado com, sei lá, a Europa, que você falou, os Estados Unidos. Culturalmente, você tem diferenças enormes no mundo. O asiático poupa muito mais do que o ocidental, de maneira geral. Acho que o Brasil está inserido nesse contexto muito mais americano, mas com uma renda muito mais baixa, o que dificulta bastante.
Entendi. Eu vi que você fez uma especialização relacionada à inovação disruptiva, né, através lá da Harvard Business School. Me conta um pouco sobre essa qualificação que você teve.
Claro, foi super legal. Isso uma figura que infelizmente morreu agora, tem uns 2 meses, 3 meses. O Clay Christensen, o pai do conceito de inovação disruptiva. Ele lançou isso lá no, nos anos 90, um livro que até hoje é uma das referências aí no tema, e isso depois foi se desdobrando em uma série de outros conceitos que ele e outros foram colocando, e esse curso é o curso mais completo, é dado no MBA, na Harvard Business School. Tinha esse curso que fazia uma vez por ano, de uma semana, que foi o que eu participei, e é muito interessante. Até você consegue casar isso com uma série de conceitos, inclusive para os family offices, né? Então, o conceito básico de inovação é qualquer processo, transformação. Não precisa ter um pouco o conceito de confundir inovação com tecnologia no sentido de hardware, né? Assim, um computador, um foguete, uma coisa muito revolucionária. Na verdade, pode ser tão simples quanto um processo diferente que te gere uma maneira diferente de fazer um produto, um serviço, né? E disruptivo tipicamente é quando você consegue fazer isso de uma maneira que seja muito mais simples, conveniente e acessível do que o que é feito atualmente. Não necessariamente melhor, mas bom o suficiente para uma parcela já razoável do mercado. E uma vez que você faz isso, você consegue começar a capturar uma parcela desse mercado, e a partir dali, potencialmente, crescer muito rápido. Então, isso é o conceito que está por trás do que explica, na verdade, por que grandes empresas, muitas vezes bem tocadas, morrem de um dia para o outro, né? Uma Kodak da vida, que é um caso super conhecido. E, na verdade, o que o curso fala é que isso é uma tendência que vai acontecer, não é? Muitas vezes, as empresas que são dominantes ou muito grandes no, nos seus mercados não entendem ou não conseguem reagir a isso, e por isso é importante entender e tentar o tempo inteiro estar se protegendo, né?
Mas isso você consegue. Assim, duas coisas, na verdade, nessa pergunta. Um, você acha que essa inovação disruptiva ela é sempre positiva? Porque às vezes me parece um pouco que ela vem justamente no sentido que ela vai quebrar mercados da maneira como eles já existem. E a segunda é o seguinte: até me perdi. Responde essa primeiro.
Positivo para quem, né? Para o consumidor, sim. E é por isso que ela é tão poderosa. Muitas vezes você. Vou dar um exemplo que não necessariamente vai sofrer, mas pode ser. Por exemplo, no celulares, tá? Quem faz celular hoje em dia, vamos pegar lá, a Apple e a Samsung, elas estão entregando um produto cada vez mais sofisticado para o consumidor. Então, tem o iPhone, sei lá o quê, que tem 5 bilhões de câmeras fotográficas e 3 trilhões de memórias e uma tela que dobra e canta a nona sinfonia de Beethoven, que é muito legal, que é super tecnológico, mas que custa lá, sei lá, US$ 1.000, US$ 2.000, e talvez 30, 40% das pessoas estão comprando esse produto não precisavam de tudo isso. Se alguém conseguisse fornecer um produto com uma qualidade muito boa, talvez com menos coisas, de uma maneira simples, acessível e confiável, que muitas vezes não a população consumiria isso. Então, esse é um pouco o conceito, né? Eu dei um exemplo aqui de um mercado que ainda não tem bem definido essa questão, mas em muitas dessas empresas que morrem ou que são disruptadas, como as pessoas falam, acontece isso. Então, para o consumidor é bom. Obviamente, para as grandes empresas que estão dominando seus mercados, não é. Porque vem um competidor novo, que é muito menor, que consegue fazer as coisas muito mais rápido, mais barato, de maneira mais ágil, em contato muito mais próximo, muitas vezes, com o consumidor, enquanto as grandes empresas, pelo próprio tamanho e por já terem sua cultura e seus processos enraizados, têm muita dificuldade ou falta de agilidade para reagirem a isso, tá? Então, pode ser muito bom para o consumidor, normalmente é ruim para as empresas, para as pessoas que trabalham nela, então é positivo, depende de qual ângulo que você está olhando ali, né?
Entendi. Bom, a segunda parte da pergunta que eu ia te fazer era o seguinte: você, nesse contexto, né, de inovação disruptiva, normalmente a economia trabalha com conceitos que ela tende a universalizar dentro de um sistema, né, capitalista que seja. Você acha que já é possível traçar alguns tipos de padrões para se determinar sobre como é que se dá, o que é considerado inovação disruptiva, esse tipo de coisa? Você consegue analisar e destrinchar isso bem? Ou ainda está em estudo, estamos vendo acontecer?
Não, os padrões sim. Tipicamente é um pouco o que eu falei, assim, vai chegar alguém que vai fazer um produto muito simples, eficiente, acessível, com melhor serviço de apoio ao cliente, enfim, o que quer que seja, que as grandes empresas vão olhar. E no primeiro momento vão falar: ah, não, isso aí não esquece, não tem a menor chance, o produto é ruim, essas pessoas são malucas, essa empresa é uma zona. E de repente, quando você menos percebe, elas estão crescendo, tomando seu mercado, até que ganham uma atração que você não consegue mais resistir. Quando você está sendo atacado, você tem menos também capacidade de reagir. Então, esse padrão se repete inúmeras e inúmeras vezes em diversas indústrias, e se for olhar a história, está cheio, e vai estar tá cheio para o futuro também, tá? Agora, esse padrão se repete. Agora, como você, como empresa, principalmente uma grande empresa, pode se proteger, é um pouco mais difícil. Não tem tanto um padrão, um modelo. Muitas vezes você sabe que está sendo atacado e simplesmente não consegue reagir porque é muito grande e você não consegue se autodisruptar, digamos, né?
Eu vejo que tem muita conexão, às vezes, esse tipo de inovação disruptiva com mercados financeiros altamente especulativos, não especulativos, mas altamente interessados nesse desenvolvimento de novas tecnologias que possam gerar novos monopólios, talvez. Isso existe de fato ou é só uma impressão?
Não, existe. Acho que todo mundo quer, idealmente, estar no monopólio. Você pode cobrar mais, não se preocupar tanto com serviço, assim. Acho que isso é inerente a qualquer um, né? Acho que esse conceito, na verdade, ele vem muito no sentido de que se a boa competição é permitida, né, ou se essas empresas que são as inovadoras, né, trazem inovação disruptiva, podem entrar e fazer essa marcha para do crescimento, significa que os monopólios não duram, ou não deveriam existir, ou se existir, deveriam acabar rápido, né? Mas esse é um ambiente de competição perfeita, e um ambiente de competição perfeita existe nos livros-textos, né? Não na vida
Ah,
real.
na vida é.
E
Entendi.
aí você pode. Aí é uma discussão, o papel do Estado, do governo, como é que você regula, como é que você impede, antitrust, etc. Então, isso vai longe, né?
E vem cá, só uma provocação aqui final, então, pra gente encerrar. Todo economista ele é liberal de direito ou é só impressão minha?
Não, não. Não, tem de tudo, acho que. Se colocar 10 economistas para endereçar um problema numa sala, você vai sair com pelo menos 11 opiniões diferentes, né?
Entendi.
Você tem de tudo. Eu acho que até o conceito de direita e esquerda, não sei se é tão legal, mas a economia tem ferramentas super legais que foram desenvolvidas nos últimos 20, 30 anos. Ferramentas de econometria, né? Vários tipos de ferramentas que ajudam muito o processo de pensar e tomar decisão. E acho que tem um aspecto humano que você falou lá no começo, que talvez os extremos estejam em alguém que olha muito um lado e negligencia o outro e vice-versa, né? Então,
Tem um cara que surgiu no meu radar uns anos atrás, que ganhou até um prêmio, não sei se foi Nobel, se foi de economia, da Paz, enfim, que é o Janus, né, que veio trazer, ele ficou muito famoso com a proposta que ele fazia sobre microcrédito, né,
o Yunus, né?
e o impacto que isso tem na vida das pessoas. Talvez fosse um caminho mais. Talvez, de certa maneira, esse seja um cara um pouco mais economista de esquerda, digamos assim, mas. Mas assim, comendo essa brincadeira, estou falando menos, mais sobre essa questão de liberalismo, um pouco mais de mão do Estado na economia. Essa talvez seria um bom exemplo de prática que veio aí para ficar um pouco mais, né? De uma maneira assim, mais, acho que tangível, que possa aproximar um pouco a economia, os conceitos econômicos de uma população que está precisando disso, né?
O Yunus ficou bem famoso, né? Ele, inclusive, tem uma empresa que trabalha bastante a questão do microcrédito. E é um pouco a ideia de você dar a capacidade para o microempreendedor, que está bem na pontinha lá, acessar um mercado de crédito que normalmente é fechado para ele, né? Em qualquer lugar do mundo. Pela própria característica do mercado de crédito, de garantias, acesso a mercado financeiro, etc. Então é bem legal, assim, bem interessante o que ele fez, mas, como eu falei lá dos 10 economistas na sala com 11 opiniões, o Prêmio Nobel de Economia, eu acho que foi de 2019, que foi uma francesa, que é a Duflo, se eu não me engano. Ela tem um trabalho, por exemplo, que ela fala que, apesar da ideia ser muito legal e ter uma intenção muito boa, no final das contas o impacto foi muito pequeno. Falando do Yunus especificamente. Então, e os dois ganharam o prêmio Nobel. É difícil, sim, mas eu acho que não dá para. Não dá para caracterizar e deveria ser um aprendizado, né? Muito no sentido de isso não está certo ou errado, vamos pegar o que que deu certo até agora e corrigir ou melhorar o que talvez não esteja dando tão certo.
Tá legal. Falou. Tony, obrigado aí pela entrevista, pelo seu tempo. Por tudo que você esclareceu aqui pra gente.
Obrigado. Espero que eu tenha conseguido comunicar claramente para não cair no próprio problema que a gente estava falando, né?
Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado, gente, por vocês terem ficado aqui até o final. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Querendo falar, né, com o programa, só procurar nas redes sociais. Estamos aí, às ordens. E é isso que eu tinha para dizer por hoje. Termino aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Grande abraço.